Você sofreu um acidente ou está doente e precisa se afastar do trabalho? Por conta do Covid-19, o INSS suspendeu o atendimento presencial em todas as agências do país. Mas afinal, como fica? E quem precisa se afastar do trabalho e receber o seu auxílio-doença? Meu nome é Pedro Costa, sou advogado previdenciarista em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e agora vou te responder essa e mais algumas questões. Vamos lá! Enquanto durar esse regime de plantão, outras alternativas devem substituir o atendimento nas agências. Conforme informado pelo INSS, foram criadas ferramentas para atender os segurados da Previdência Social nesse período. Uma delas se refere ao pedido de auxílio-doença e ao envio de atestado médico para o INSS. Também existe uma previsão para o benefício de prestação continuada do LOAS e para o auxílio emergencial. Só que agora nós vamos tratar em especial do auxílio-doença emergencial. Com a suspensão do atendimento presencial nas agências do INSS, essas agências estão trabalhando em regime de plantão e apenas para auxiliar os segurados a acessarem os canais de atendimento remoto, seja pelo telefone 135 ou pelo portal do Meu INSS. Em síntese, vamos tratar das orientações do INSS e dos requisitos do atestado médico para pedir o auxílio-doença através do Meu INSS. Tá? Também é importante ressaltar que o atendimento pelo telefone 135 continua, ele não foi suspenso. Mas para pedir o auxílio-doença, o atestado médico deve ser enviado pelo portal do Meu INSS. Além disso, todos os procedimentos devem ser simplificados pelo INSS. Por isso, as perícias médicas serão feitas apenas por análise dos atestados médicos enviados digitalmente. Essa análise de atestado continua sendo feita pelo Período Médico Federal, mas à distância, digitalmente, substituindo a perícia presencial. Como eu falei, o atestado médico deve ser enviado pelo portal do Meu INSS, mas além disso, ele deve cumprir alguns requisitos de exigência que nós veremos mais para frente. Para os segurados que precisam do auxílio-doença, será concedida uma antecipação emergencial no valor de um salário mínimo por mês durante 3 meses ou até que nova perícia seja feita. Tá? Mas, enfim, e quem já estava recebendo o auxílio-doença? Da mesma maneira, o auxílio-doença será prorrogado automaticamente para os segurados que já estavam recebendo e pediram a prorrogação do benefício. Ou seja, o auxílio-doença será renovado automaticamente com o mesmo valor para quem já tinha perícia agendada, mas que foi suspensa por conta do Covid-19. Como também os benefícios suspensos nessa época serão restabelecidos automaticamente no mesmo valor. Essas orientações para concessão, renovação ou restabelecimento se mantêm enquanto o atendimento estiver suspenso. Dessa maneira, o auxílio-doença também será prorrogado automaticamente. Pelo menos por enquanto, a única maneira de requerer o auxílio-doença é pelo portal do Meu INSS. Então, se você ainda não possui a senha de acesso, veja as orientações em nossa página, porque é muito importante ter acesso a esse portal, tá? Mesmo quem não tem acesso ao portal, pode pedir o auxílio-doença emergencial e enviar o seu atestado. Mas, se eu puder te dar uma sugestão, é melhor você criar uma senha e fazer isso pelo portal do Meu INSS. Até porque é por lá que vai ser possível acompanhar o andamento do seu pedido. Também é muito interessante informar o número de celular e um e-mail corretos para receber mais informações do seu pedido, como por exemplo, se há algum problema com o atestado médico. No mais, é só você digitalizar seu RG ou qualquer outro documento com foto e o atestado médico. E como que faz para enviar o atestado médico pelo portal do INSS? Atenção! Lembre-se que os atendimentos estão suspensos, então a agência escolhida será a que manterá o seu benefício quando os atendimentos voltarem ao normal. É importante escolher uma agência na sua cidade ou próximo da sua casa ou com qualquer tipo de facilidade, pois vai ser essa a agência do seu benefício. Do mesmo modo, também é possível escolher o banco para receber o pagamento. Se você tiver qualquer dúvida, liga no 135 e peça auxílio. Não basta seguir esses passos, é fundamental ter condições de segurado, cumprir carência e enviar um atestado médico conforme exigido pelo INSS. No mais, veja no nosso site como que você faz para enviar esse atestado pelo portal do INSS. Enfim, e quais são os requisitos do atestado médico para pedir o auxílio-doença por meio digital? Como vimos, o INSS concederá antecipadamente o auxílio-doença no valor de um salário mínimo por até 3 meses. Por certo, todos os atestados enviados serão analisados pela Perícia Médica Federal. Essa análise vai servir para evitar fraude e para verificar se os atestados médicos cumprem todos os requisitos necessários. O atestado, ele deve ser legível e não possuir rasuras, conter as informações sobre a doença, preferencialmente o Código Internacional da Doença, o CID, conter o prazo estimado de repouso necessário, né, ou o período de afastamento, e conter a assinatura do médico sobre carimbo, com o número do seu registro profissional, o CRM. Aparentemente, não haverá discricionariedade do perito médico, que vai analisar o seu atestado, ou seja, preenchidos os requisitos, o benefício deve ser concedido. Porém, é importante ressaltar outros requisitos fundamentais do segurado, como qualidade de segurado, carência, que também deverão ser cumpridos. Mas e se você enviar um pedido sem atestado médico para o INSS ou com atestado que não cumpra esses requisitos? Ele pode ser negado? Sim. Pode e provavelmente será. O atestado médico é exigência para concessão e deve cumprir todos os requisitos destacados anteriormente. Sem dúvida, se for enviado um atestado que não cumpra esses requisitos, o benefício vai ser negado. Nesse caso, o melhor é voltar ao médico e pedir que ele corrija o atestado. Por isso, é importante você verificar se o atestado está correto antes de enviá-lo para o INSS. Apesar de ser possível corrigir, será necessário aguardar novamente por uma nova análise. E por conta do grande volume de atestados, de pessoas que estão requerendo esse benefício, isso pode demorar. Portanto, faça o checklist antes de enviar seu atestado para o INSS. A princípio, o seu médico tem que emitir o atestado da maneira como o INSS exige. Esses requisitos que o INSS está pedindo já se encontram previstos no Código de Ética Médica e regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina. Mas, se mesmo assim o seu pedido de auxílio-doença for negado, é possível recorrer ao próprio INSS antes de recorrer à Justiça. Mas e se o seu valor de benefício for superior ao salário mínimo? Em primeiro lugar, esse valor de um salário mínimo é apenas uma antecipação emergencial. De acordo com o INSS, as perícias presenciais serão feitas posteriormente, caso seja necessário, tão logo seja autorizado o trabalho presencial da Perícia Médica Federal e a volta do funcionamento das agências. Quando acabar esse regime de plantão e o atendimento voltar ao normal, uma perícia deverá ser agendada para reanálise do pedido de auxílio-doença. E se o benefício devido for superior a um salário mínimo, o valor dessa diferença será pago desde a data do primeiro pedido, deduzindo a antecipação já paga de um salário mínimo. Tá? E se o prazo do atestado médico for superior a 3 meses? Bom, nesse caso nós temos duas hipóteses. Se o seu atestado é anterior à suspensão do atendimento presencial e você já passou pela perícia médica, o auxílio-doença tem que ser prorrogado automaticamente. Se o seu atestado for posterior à suspensão do atendimento, quando acabar o período de 3 meses, você deve apresentar um novo atestado e pedir a prorrogação do auxílio-doença enquanto durar o regime de plantão. Porém, segundo a portaria, em algumas situações, os beneficiários terão que ser submetidos à perícia médica federal após o término do regime de plantão, obrigatoriamente. Quando o período de afastamento da atividade incluindo os pedidos de prorrogação, ultrapassar o prazo máximo de 3 meses. Também, quando for para conversão da antecipação em concessão definitiva do auxílio-doença, e também quando não for possível conceder antecipação do auxílio-doença com base no atestado médico por falta de cumprimento dos requisitos exigidos. Lembrando, atenção, todos nós devemos tomar os devidos cuidados. Certamente o INSS verificará possíveis fraudes nos atestados e nos pedidos. Até mesmo por conta da urgência que a situação exige, já há uma expectativa do INSS que serão feitos pedidos fraudulentos. Não só o segurado tem que tomar cuidado, fazer tudo certinho, como os médicos também têm que tomar cuidado ao concederem atestados. Eles devem ficar atentos, né, a todas as características do segurado ao emitirem um atestado de afastamento. Aquele que enviar documento falsificado estará sujeito a sanções penais e ressarcimento dos valores indevidamente recebidos. E quando o INSS se refere a aquele, pode ser qualquer pessoa, seja segurado, médico ou procurador. Conclusão: o INSS está direcionando todos os pedidos de auxílio-doença para os meios digitais. Quem precisar de ajuda deve procurar o plantão de uma agência ou ligar para o 135. Por conta da urgência nas análises e da dispensa da perícia médica, emergencialmente será concedida uma antecipação no valor de um salário mínimo para todos os segurados. Posteriormente, será feito cálculo e compensação entre o valor devido e o valor recebido. E, por certo, estaremos sujeitos ao funcionamento do sistema do INSS, as suas inconsistências e eventuais problemas de acesso, até por conta do grande volume de pedidos. Todos os canais remotos, principalmente o meu INSS, deverão funcionar corretamente. O INSS tem que garantir isso. Do contrário, não vai restar outra alternativa para os segurados, senão aguardar. Mas mesmo assim, se o seu pedido de auxílio-doença for negado, é possível recorrer ao próprio INSS e formalizar uma reclamação na ouvidoria. Também é importante verificar em qual banco o seu benefício está sendo depositado. Se você não solicitou no seu pedido o banco de preferência, a sua conta, fica atento porque esse pagamento vai ser feito em um banco conveniado com o INSS. E se ainda assim o seu pedido não for concedido, restabelecido ou renovado, além do INSS, também será possível recorrer à justiça. Por isso, é muito importante guardar o atestado médico corretamente datado e os protocolos dos requerimentos ao INSS. Quando você envia o atestado, o INSS gera um protocolo com a data que deve ser guardado até você receber corretamente o seu benefício. Enfim, se você estiver passando por uma situação semelhante, tiver com algum problema, pedido parado, sem retorno, compartilhe conosco, envie as suas dúvidas, conversa com a gente através da nossa página na internet. No mais, basta você seguir essas orientações e aguardar pelo deferimento do seu benefício.